As Verdades que Mais Vale a Pena Conhecer, por Presidente Boyd K. Packer, presidente do Quórum dos Doze Apóstolos. Se vocês tropeçaram ou até mesmo se perderam por algum tempo, podem prosseguir com fé e não mais vagar de um lado para outro mundo afora. Alguns jovens têm dúvidas e estão em busca de direção. Outros se perguntam como saíram do caminho do Evangelho e como podem voltar. Ao dirigir-me a todos, falo com mais ardor aquele que está buscando. Sua conta espiritual. Todos somos espiritualmente devedores. De um modo ou de outro, o saldo devedor vai aumentando. Se formos pagando aos poucos, não haverá muito motivo de preocupação. Em breve, vocês começarão a aprender sobre a disciplina e saberão que um dia de prestação de contas nos aguarda. Aprendam a ir quitando os débitos regularmente, em vez de esperar o acúmulo de juros e multas. Como estamos sendo testados, é esperado que cometamos alguns erros. Presumo que já fizeram coisas que lamentam ter feito, coisas das quais não podem sequer se desculpar e muito menos corrigir. Portanto, carregam um fardo. Vocês talvez se sintam mental e fisicamente inferiores e se preocupem ou se sintam sobrecarregados com o fardo da conta espiritual que está assinalada como vencida. Quando encaram a si mesmos nos momentos de serena contemplação, que muitos tentam evitar, há coisas não resolvidas que os incomodam? Vocês têm algo na consciência? Ainda se sentem, em maior ou menor grau, culpados de algo, seja grande ou pequeno? Com muita frequência, recebemos cartas de pessoas que cometeram erros trágicos e se sentem sobrecarregadas. Elas suplicam: posso algum dia receber o perdão? Posso mudar um dia? A resposta é sim. Ver 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. O arrependimento traz alívio. O Evangelho nos ensina que podemos vencer a angústia e a culpa por meio do arrependimento. Exceto pelos poucos, pouquíssimos, que desertam para a perdição depois de terem conhecido a plenitude, não há mau hábito, vício, rebeldia, transgressão, ofensa, em maior ou menor grau, que esteja fora do alcance da promessa do perdão completo. A despeito do que tenha acontecido em sua vida, o Senhor preparou um caminho de volta. Basta atender aos sussurros do Santo Espírito. Alguns estão dominados por um desejo compulsivo, uma tentação que se repete na mente, talvez para se tornar um hábito e, em seguida, um vício. Estamos propensos a algumas transgressões e pecados e também à racionalização de que não temos nenhuma culpa porque nascemos assim. Caímos na armadilha. E daí vem a dor e a angústia que só o Salvador pode curar. Vocês têm o poder de parar e de ser redimidos. Uma cascavel chamada pornografia. O presidente Marion G. Romney, primeiro conselheiro na primeira presidência, disse-me certa vez: não basta ajudá-los a entender. É preciso não deixar nenhuma margem de dúvida. Então escutem, vou falar claramente como alguém que tem o chamado e a obrigação de fazê-lo. Vocês vivem numa época em que o flagelo da pornografia assola o mundo. É difícil escapar. A pornografia enfoca parte de sua natureza que tem o poder de gerar vida. O vício da pornografia leva a dificuldades, divórcio, doenças e inúmeros outros problemas. Não há nada de inocente na pornografia. Colecioná-la, vê-la ou carregá-la com vocês de qualquer forma é como levar uma cascavel dentro da mochila. Isso expõe vocês ao inevitável equivalente espiritual do bote da serpente com sua inoculação de veneno mortal. É fácil compreender, sendo o mundo como é, que vocês podem quase inocentemente ser expostos a ela, lê-la ou vê-la sem perceber as terríveis consequências. Se isso descreve sua situação, advirto-os a parar. Parem agora mesmo. O Livro de Mórmon ensina que todos os homens são ensinados suficientemente para distinguirem o bem do mal. Segundo Nefe, capítulo 2, versículo 5. Isso inclui vocês. Vocês sabem o que é certo e o que é errado. Tenham muito cuidado para não cruzar essa linha. Embora a maioria dos erros possa ser confessada em particular ao Senhor, existem algumas transgressões que exigem mais do que isso para se alcançar o perdão. Se seus erros tiverem sido graves, vocês devem falar com o bispo. Se não, bastará uma simples confissão, silenciosa e pessoal. Mas lembrem-se de que a grande manhã do perdão não chegará de uma vez. Se no começo vocês tropeçarem, não desistam. O empenho de superar o desânimo faz parte do teste. Não desistam. Como já aconselhei antes, depois de confessarem e abandonarem seus pecados, não olhem para trás. O Senhor está sempre ao seu lado. Está disposto a sofrer e a pagar a penalidade se vocês estiverem dispostos a aceitá-lo como seu Redentor. O sofrimento do Salvador por nossos pecados. Como mortais, talvez não compreendamos. De fato, não conseguimos compreender completamente como Jesus Cristo cumpriu seu sacrifício expiatório. Mas, por enquanto, o como não é tão importante quanto o porquê do sofrimento dele. Porque ele fez isso por vocês, por mim, por toda a humanidade. Ele o fez por amor a Deus, o Pai e a toda a humanidade. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. João, capítulo 15, versículo 13. No Getsêmani, Cristo afastou-se de seus apóstolos para orar. Seja o que for que ocorreu ali, está além de nossa compreensão. Mas sabemos que ele consumou a expiação. Ele estava disposto a tomar sobre si os erros, os pecados, a culpa, as dúvidas e os temores de todo o mundo. Ele sofreu por nós para que não precisássemos sofrer. O perdão completo é possível. Se vocês tiverem tropeçado ou até ficado perdidos por um tempo, se vocês sentiram que o adversário os mantém em cativeiro, podem prosseguir com fé, sem mais vagar pelo mundo. Há pessoas que estão prontas para orientá-los de volta à paz e à segurança. A graça de Deus, conforme prometida nas Escrituras, vem depois de tudo o que pudermos fazer. Segundo Nefe, capítulo 25, versículo 23. Para mim, essa possibilidade é a verdade que mais vale a pena conhecer. Prometo que a brilhante manhã do perdão pode vir. Então, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, entrará novamente em sua vida como um sol que nasce, e vocês e ele nunca mais se lembrarão dos seus pecados. Filipenses, capítulo 4, versículo 7, e Jeremias, capítulo 31, versículo 34. Como vocês vão saber que foram perdoados? Vocês saberão. Ver Mosias, capítulo 4, versículos 1 a 3. É isso que vim ensinar a vocês que estão com problemas. Ele vai intervir e resolver o problema que vocês não conseguem resolver, mas é preciso pagar o preço. Não acontece sem isso. Ele é um governante muito bondoso, no sentido de que sempre vai pagar o preço necessário, mas deseja que vocês façam o que devem fazer, mesmo que seja doloroso. Amo o Senhor, e amo o Pai que o enviou. Nossos fardos de decepção, pecado e culpa podem ser colocados diante dele. Em seus termos generosos, cada um dos itens da conta pode ser marcado como totalmente pago. Ver Isaías, capítulo 1, versículos 18 a 19. Viver fielmente e permanecer dignos. A Escritura que diz, aprende sabedoria em tua mocidade. Sim, aprende em tua mocidade a guardar os mandamentos de Deus, é um convite ligado à promessa de paz e proteção contra o adversário. Ver Alma, capítulo 37, versículo 35. Ver também 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 12. Não esperem que tudo corra sem problemas no decorrer da vida. Até para aqueles que estão vivendo como deveriam, às vezes ocorre exatamente o contrário. Enfrentem cada um dos desafios da vida com otimismo e segurança, e então terão a paz e a fé para sustê-los agora e no futuro. Para aqueles que ainda não têm todas as bênçãos que sentem que desejariam e precisariam ter, acredito firmemente que nenhuma experiência ou oportunidade essencial para redenção e salvação será negada a vocês que vivem fielmente. Permaneçam dignos, tenham esperança, paciência e orem sempre. Há um modo de as coisas darem certo. O dom do Espírito Santo vai guiar e dirigir seus atos. Eu os conheço como a juventude da igreja e compreendo que não são perfeitos, mas que estão progredindo pela vida fora. Tenham coragem. Saibam que qualquer pessoa que tenha um corpo tem poder sobre quem não tem. Foi negado a Satanás um corpo. Então, quando forem confrontados com tentações, saibam que estão acima de todas essas tentações, caso exerçam o arbítrio que foi dado a Adão e Eva no jardim e herdado por esta geração. Extraído de um devocional proferido na Universidade Brigham Young em 6 de novembro de 2011. Para o texto integral em inglês, acesse speeches.byu.edu.